Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família. São João Supermercado.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, a cidade de Guaxupé está convidada a se reunir nessa grande mesa redonda e vamos discutir os assuntos do nosso dia a dia para apontarmos o caminho de uma cidade melhor, com justiça social e qualidade de vida para todo mundo. É nessa hora que a gente defende a democracia, a fraternidade e o direito do cidadão de bem. Com redação de Flávio Nasso, reportagem de Sá e produção de todo mundo, começa agora o Giro para o Guaxupé. Bom dia.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje no Giro por Guaxupé a gente fala sobre o Dia de Finados, que é amanhã, né? Feriado de Dia de Finados, e a gente fala sobre a tanatologia, que é o estudo do processo de morte, do processo de luto, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso e também entender que a comunitária logo, a gente vai ficar sabendo que a comunitária logo vai ter um programa sobre esse assunto. Daqui a pouquinho no Giro por Guaxupé.
E no dia de finados, os familiares costumam levar flores ao cemitério. A Rita de Cássia Serra Negra dá dicas de como usar as flores da melhor maneira no feriado de amanhã.
Teremos também o sorteio da rifa do Instituto Cultural Ilha José.
E o Pedro Geraldo trazendo uma deliciosa receita de bolo de chocolate sem farinha.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, escolas e creches de Kassab sobem 28% em um ano.
Estado de São Paulo, consultoria de integrantes do PCdoB recebe verba pública.
O Globo, posse no esporte vira ato de desagravo no PCdoB.
Correio Brasiliense, órgão responsável pelo Enem, contratou empresas de fachada.
Valor Econômico, restrições para o mercado de câmbio na Argentina.
Brasil Econômico, poder de compra da classe D cresce 15% em dois anos e atinge 400 bilhões de reais.
A tarde de Salvador, juiz federal decide anular as 13 questões do Enem que vazaram.
Jornal da Tarde de São Paulo. DPs com presos viram área de risco no final de semana.
E Gazeta do Povo de Curitiba, taxas do Detran terão aumento de até 183%.
Jornal do Comércio do Recife, questões do Enem anuladas.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Baixo Pé, em defesa da nossa gente.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: montador de calçados, cortador de calçados, padeiro, soldador, gerente administrativo, contabilista, auxiliar contábil, serralheiro e carpinteiro, ajudante geral, doméstica, balconista, operadora de caixa, vendedora, garçom e motoboy. Para mais informações, você pode falar com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. A Justiça Federal do Ceará decidiu anular para todo o país as 13 questões do Enem que vazaram para alunos do Colégio Cristos antes da prova. O Ministério da Educação disse que vai analisar a decisão. O Ministério Público Federal queria a suspensão do Exame Nacional em todo o país ou a anulação das 13 questões. Já o MEC queria nova prova apenas para os 639 concluintes do ensino médio do Colégio de Fortaleza. Os estudantes tiveram acesso antecipado a questões do Enem em um simulado no colégio. A presidente Dilma Rousseff esteve ontem com o ex-presidente Lula, que iniciou tratamento contra um câncer na laringe no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo ela, seu antecessor está muito bem, de bom humor e deve se recuperar logo. De acordo com Dilma, mesmo com a recomendação de não falar muito, Lula conversou com ela falando baixo e quis tratar de temas diversos. Dilma, que também enfrentou um câncer no ano passado, disse que sofreu muito com o tratamento quimioterápico, mas que cada organismo reage de um jeito. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé até a próxima sexta-feira, a divertida comédia Missão Madrinha de Casamento e Premonição 5, um clássico do terror, e desta vez a morte está mais onipresente do que nunca. Diversão garantida na tela do Cine Teatro 14 Bis. Você pode conferir os horários das sessões pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. Menores de 16 anos, apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis em qualquer sessão. A convite da Anistia Internacional, o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, vai deixar o Brasil nesta terça-feira após uma série de ameaças de morte. Em 2008, Freixo presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio, que indiciou mais de 200 pessoas, entre policiais e políticos. Desde então, o político passou a sofrer ameaças. Segundo ele, por medida de segurança, o local de destino não pode ser divulgado. Ele informou apenas que irá para a Europa juntamente com a família. Um referendo sobre o mais recente plano de ajuda da União Europeia para a Grécia só deve acontecer no início de janeiro do ano que vem. A informação é de que uma fonte no governo do país. O plano de ajuda começa a valer em 1º de janeiro e todos os detalhes ainda precisam ser trabalhados, disse a fonte. Se aprovado em referendo, o acordo então irá para o parlamento, onde será convertido em lei. A Grécia, que já se sabe, aí sofre por um período de crise, está passando aí por um período de crise econômica já há um certo tempo, e a União Europeia então dando as mãos para poder ajudar aí esse país que é tão importante na Europa e em todo o mundo.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 1º de novembro, é máxima de 20 graus e mínima de 12. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil. Uma frente fria que já avançou sobre a Bahia ainda deixa muita instabilidade sobre a maioria das áreas de Minas Gerais. Nesta terça-feira, todo o noroeste de Minas, o Vale do Rio Doce, do Jequitinhonha, passa um dia com céu nublado. Chove várias vezes. Há condições para chuvas moderadas a fortes. Na Grande Belo Horizonte, na zona da Mata Mineira, terça-feira nublada com chuviscos. Temperatura baixa em todo o centro-oeste e sul de Minas Gerais. Já no sul de Minas e também no Triângulo, o sol aparece entre muitas nuvens. Não há expectativas de chuva. Frio na região de Belo Horizonte. A temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de apenas 23 graus. José Lepe Gorim, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui no Rio Machado, neste momento, o termômetro marca 19 graus.
Previsão do tempo.
Boa alimentação é fundamental para prevenir e tratar o diabetes. O diabetes é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas e cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia a fim de que seja aproveitada por todas as células.
Cerca de 500 brasileiros por dia descobrem que têm diabetes, uma doença metabólica provocada pelo excesso de açúcar no sangue, que acomete 10 milhões de pessoas no país. Em todo o mundo, a doença atinge 366 milhões de indivíduos e mata 4 milhões e 600 mil por ano. Eu converso agora sobre essa doença com o Dr. Levimar Rocha Araújo, que é endocrinologista e metabologista. Doutor, o número de diabéticos tem aumentado a cada dia, né? Por que será isso? É por causa de padrão alimentar? O que anda acontecendo?
Envolve vários fatores. É claro que é a mudança dos hábitos alimentares, a mudança do padrão de atividade física dos pacientes tem contribuído para isso. O diabético do tipo 2, que é esse que está relacionado à obesidade, ele vem crescendo assustadoramente. A gente já comenta que é uma epidemia. A pessoa tem uma cintura abdominal maior, então isso acaba contribuindo para o aparecimento do diabetes. O diabetes do tipo 1, que é o da criança, ele tem um fator que tem um envolvimento da alimentação também, e também vem aumentando no mundo inteiro. Esse diabetes tipo 1 aumento ainda é desconhecido por todos nós, o motivo desse aumento. Mas a gente acredita que esteja relacionado à mudança dos hábitos alimentares das pessoas.
Então, o que devemos deixar de comer, por exemplo, doutor? Tem alguma coisa que a gente pode fazer?
Olha, a gente deve deixar de comer os excessos, né? A gente tem que ter sempre uma boa alimentação. E essa boa alimentação está distribuída pelos carboidratos, que são os açúcares. Então a gente deve evitar o excesso do açúcar rápido. O diabético não pode comer o açúcar rápido. Mas ninguém vai parar de comer doce por medo de ficar diabético. É só ter cuidado com o excesso. É fundamental também a quantidade de gordura que é ingerida. Hoje, tanto a gordura animal quanto a gordura vegetal, a gente está aumentando muito a ingesta. Os alimentos de fast foods, né, de junk foods, que são esses alimentos de comidas rápidas, de sanduíches, isso a gente tem que evitar, né? A fritura, a gordura, isso acaba colaborando para o aumento da obesidade, e a obesidade está muito ligada ao surgimento do diabetes do tipo 2.
E tem tratamento a diabetes? Como é que é feito?
Tem tratamento, tem controle. O diabetes tipo 2 e o tipo 1 ainda não tem cura, mas tem controle. O tratamento é feito com uma boa alimentação. É importante que todos nós, né, diabéticos ou não, tenhamos uma alimentação a cada 3 horas, comer devagar, né, colocar a atividade física como um pilar do nosso tratamento. E nós temos medicamentos, né, temos 48 tipos de medicamentos e cada um específico para cada paciente. Então, por isso que é importante a consulta com o médico especialista, no caso, o endocrinologista. Mas o tratamento inicial pode também ser feito por um cardiologista ou até mesmo por um clínico, né, para dar essa assistência. Mas é importante que tenha esse diagnóstico. Eu chamo a atenção também que aquelas mulheres que tiveram alguma gestação, que tiveram algum aborto durante gestação de causa inespecífica, devam também procurar o exame para ver se não tem um diabetes. E aquelas mulheres também que apresentaram o recém-nascido com mais de 4 quilos, elas também têm uma chance aumentada de se tornarem diabéticas. Então essas também a gente tem que ter um cuidado muito especial.
Eu conversei com o endocrinologista e metabologista Levimar Rocha Araújo, de Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação. apoio cultural.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da UM. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604. Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
BT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
BT Forte, a sua detetizadora.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Horas 17 minutos, esse é o Giro pro Guaxupé, você está na rádio comunitária a 87 FM, a primeira do seu rádio. E o Renato Rosignoli, eu começo mandando um abraço aqui pro Renato, né, nosso parceiro, nosso colaborador aqui, o Renato do Sindicato do Jazz. Ele ontem ele mandou, mas o dia do Saci será feriado no dia do Saci, não deu tempo da gente ler ontem no finalzinho do programa sobre isso. Olha, Renato, a gente não sabe, é a sugestão do Renato que seja, para que realmente as pessoas possam parar para refletir sobre a importância da identidade nacional. Eu mando um abraço para a Sandra também, que mandou aqui um alô para a gente. E também tem, vamos ver aqui, a Vanessa também, que está mandando um alô aqui. Então um abraço para você também, Vanessa. Olha, ontem o giro, no finalzinho do giro, não deu pra gente ouvir nosso colega João Augusto, que traz pra gente todas as notícias da equipe de esportes da 87 FM, no final de semana, a rodada dos campeonatos municipais e o que acontece aqui na nossa região. Então vamos ouvir aqui o nosso companheiro João Augusto.
Bom dia, amigos do Giro por Guaxupé. Manhã gostosa, fria, com chuva na nossa cidade de Guaxupé e na região, mas...
Isso aí era ontem, né?
Olha aqui, as plantações, as gramas, as árvores, o verde, sim, fica cada vez mais bonito. Bem, vamos falando do esporte. Aconteceu nesse final de semana o final do campeonato Lagarto de Master e veterano do Guaxupé Country Club. Pelo Master, destacou-se campeão, foi a equipe do Cristal Água, vencendo o Guaxupé Tintas 500-1. Que ficou com o vice-campeonato. Pelos veteranos, São Dimas bateu o Aliança Cerâmica por 300-2, ficando com o troféu de campeão e o Aliança Cerâmica com o vice-campeonato. Lembrando também que foi um grande público que compareceu nesse final de semana no Chupé Calcim Clube, prestigiou, incentivou e para essas grandes finais do campeonato Master e também veterano. Portanto, aí, aos campeões e vice-campeões dessa competição, parabéns a todos vocês e sucesso. A segunda Copa Associa de Futsal, setor calçadista, chegou à sua final da competição. Aconteceram os seguintes jogos nesse final de semana: Texas 4, Calçados Juliana 5, Minas Forte 6, Serra 4. com essas partidas, esses jogos, afinal, como dessa maneira. Afinal, será nesse dia 5, sábado, disputando o terceiro lugar, 15h40, Texas e Ferro. E a grande final será às 17h20, entre Minas Forte e Calçado Juliana. Será aí no ginásio poliesportivo. Portanto, aí, a segunda Copa Sossiga de Futsal, chegando ao seu final nesse sábado. Copa Guaxupé de Futebol, mas teve os seguintes jogos também nesse final de semana. Giro Quente 3, Real Minas 0. Esporte Clube Mojana 1, Posto São Paulo Minas 0. Tequila 1, Aço Chupé 0, Umuarama 2. Esses foram os jogos da Copa Guaxupé de Futebol Master, pegando aí fogo, um campeonato bastante aguerrido, bastante disputado, com muita disciplina e educação por parte de todos os jogadores, de todos os atletas. Decisão também da Copa Guaxupé Futebol Adulto. Vai acontecer 12 de novembro, próximo agora, sábado às 15 horas, entre Bafanas e Tabuão. As duas equipes que chegaram aí com grande brilhantismo nessa fase final, disputarão aí a final da Copa Guaxupé Adulto. 32º Campeonato Primavera de Futsal acontecem também hoje as seguintes partidas do ginásio poliesportivo. Sub-13, Real Madrid e SESI ASIC. Pelo Sub-15, Clube Operário Cristal Água vs SESI ASIC. Sub-15 também, Parque dos Municípios 2 vs SESI Minas Olímpica. E pelo adulto, Politrafo enfrentando o Uruguai. Lembrando que o SESI aí tem nada mais, nada menos do que 8 equipes participando do 30º Campeonato Primavera de Futsal 2011. Aconteceram também 14 jogos da JAMOG, Jogos Abertos da AMOG. Grandes jogos, peteca, malha, truco, enfim, vôlei, basquete, todas as modalidades aconteceram nesse final de semana na cidade de Botelhos. Campeonato Brasileiro Série A, todo mundo sabe aí os resultados, né? E o então aí, com certeza aí, na liderança, na ponta, Botafogo 1, Cruzeiro 0, Ceará 1, Fluminense 2, Santos 4, Atlético Paranaense 1, Corinthians 2, Avaí 1, Figueirense 2, Bahia 1, Grêmio 4, Flamengo 2, Vasco 0, São Paulo 0, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1, Atlético Goianense 0, Internacional 1, Coritiba 3, América Mineiro 1. Com esses resultados, Corinthians lidera com 58 pontos, segundo Vasco 58, terceiro Botafogo 55, quarto Fluminense 53, quinto Flamengo 52 e em sexto o Internacional 51. E lá na zona da degola, pessoal com a corda no pescoço, Ceará 32, Atlético Paranaense 31, Avaí 29 e o América Mineiro, que já foi para o Caixa Prego, com 25 pontos. Bem, pela Série B, aconteceram também aí os seguintes resultados. A Série B também aí chegando, afunilando e chegando à sua final. Americana 0, Criciúma 0, Guarani 3, Grêmio Bauri 0, Goiás 4, Duque de Caxias 1, Portuguesa 2, Ponte Preta 1, Salgueiro 1, Vila Nova 1, ABC 1, Asa 1, Boa 1, Vitória 2, Bragantino 1 e Casa 1, Náutico 2, Sport 0, Paraná 2, São Caetano também 2. Ficou a seguinte classificação: primeira Portuguesa 70 pontos, segundo Ponte Preta 57, terceiro Náutico 56, quarto Americana 51, quinto Vitória 50. E lá embaixo, pessoal aí que está no fundo do poço, 17º Casa 40, 18º Vila Nova 31, 19º Salgueiro 29, em 20º Duque de Caxias, que já caiu também aí com apenas 15 pontos. Pela C, aconteceram os seguintes resultados: Chapecoense 3, Brasiliense 0, Ipatinga 0, Joinville 1. Com esses resultados, ficou a classificação da seguinte forma: Joinville 16 pontos, Ipatinga 9, Chapecoense 5 e Brasiliense 1. Classificado e subiram para a Série B de 2012, Joinville e Ipatinga. Parabéns aí ao time do Valo do Aço de Minas Gerais. pela Série, já tem aí o seu primeiro finalista para disputar o campeão brasileiro pela Série D. Aconteceu ontem, jogando na cidade de Rondonópolis, o Santa Cruz de Pernambuco bateu o Cuiabá por 2-1. E o Tupi, jogando em Anápolis, empatou com a Anapolina de 2-2. Com esses resultados, o Santa Cruz, que já havia jogado a primeira partida da semifinal em seu campo, venceu o Cuiabá por 1-0 e no jogo de volta venceu por 2-1. Portanto, o Santa Cruz aguarda o vencedor de Tupi ou Oeste de Taço de São Paulo para a grande final de disputa do Campeonato Brasileiro pela Série D. Portanto, são aí algumas das informações que nós passamos para o ouvinte do Giro pro Guaxupé, e mais detalhes de esporte vocês sintonizem hoje, das 18 às 19 horas, pela Comunitária 87, no Bate-Bola e Viola. Tchau, tchau, até lá, bom dia, e também aí, muito frio com chuva, gente.
O João, que na verdade falou ontem com a gente, que não deu tempo da gente passar, para falar sobre os resultados do final de semana. O João Augusto, que traz aí as notícias do esporte aqui de Guaxupé, da região, e também deixa a gente por dentro de todos os resultados do Campeonato Brasileiro.
Notícia.
A delegação brasileira conquistou 48 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. Ficou na terceira posição no quadro geral de medalhas. Ainda conquistou mais 35 de prata e 58 de bronze, totalizando 141 medalhas. Cuba ficou na segunda posição com 58 de ouro. Os Estados Unidos trouxeram 92 medalhas de ouro, 236 no total. No último dia de competições, o brasileiro Solonei da Silva conquistou a medalha de ouro na maratona masculina e encerrou a participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. Ele, que era um catador de lixo e sonhou sempre em conquistar um ouro pelo Brasil, agora Solonei Rocha se sente honrado de fechar o quadro de medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Agora o Brasil só disputa a competição de rugby. Como perdeu para o Uruguai por 7-0 no primeiro jogo, no domingo, o time verde-amarelo não tem mais chances de medalha e agora vai brigar para ver quem fica entre quinto ou oitavo lugar nos Jogos Pan-Americanos. Com isso, Solonei é oficialmente o último medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O atletismo foi um dos destaques, com 10 ouros na competição, 6 de prata e 7 de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, o atletismo conquistou 9 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, Felipe Esboril.
Thank you.
olha só, é quando fica a trilha rolando assim, é porque às vezes o locutor tá no telefone, viu, seu Pedro? Tudo bom, seu Pedro? Tá bom?
Bom dia.
Viu? É, pode o senhor chegou agora, o senhor já tá na ativa desde manhã cedo aí já, né? Entendi. Só um minutinho, seu Pedro, deixa eu ajeitar aqui, senhor.
Bom dia a todos. Tá com mau contato?
Seu Pedro, pega bem nesse microfone aqui, ó.
Alô, bom dia a todos.
Agora sim.
Tá bom agora?
Bom dia, novamente, bom dia a todos. Tudo bem agora, né, Rodrigo?
Bom dia, senhor Pedro. Aquele microfone ali, ele tá implicando com o senhor. Viu? E o senhor estava no ativo desde manhã, então, hoje, né?
É, a gente continua lá no Parque 2, no postinho lá no PSF do Parque 2, fazendo a roda de terapia.
Uhum.
Com o pessoal lá de manhã, na parte da manhã, e agora por volta do meio-dia nós vamos fazer novamente, tá sendo todos os dias. Está sendo muito bom para a gente.
É, o senhor, na verdade, está fazendo um monte de atividade. Fiquei sabendo que o senhor vai lançar um livro agora também.
É, com a turma da FAT, né, que acho que já está no jornalzinho por aí, no jornal universitário. E a gente está, com a ajuda da professora Beth, né, professora de literatura, nós estamos lançando um livro que memórias assim, da infância, vai sair outro nome, mas a gente escreveu da infância, escrevendo coisas da infância, e ela leva um tema, um poema, um...
Cada um conta um pouquinho da história da infância.
Cada um contou um pouco da infância, e falou um pouco de si, e depois ela leva um tema para ser discutido em sala de aula, e depois cada um escreve o que entendeu, e passa para ela, e lógico, está tendo revisão, a gente não sabe as revisões que está fazendo, aí vai escolher alguns desses temas, do que foi discutido, é, e aí em torno de 15, 16 pessoas, e vai ser lançado o livro que está programado agora para dezembro aí, próximo.
E quando o senhor lançar, o senhor vem aqui contar para a gente, porque eu sempre falei para o senhor que a história da vida do senhor dá um livro, né?
E muito.
O senhor tem que contar aqui para a gente, que agora é o seguinte, o pessoal lá está que nem Big Brother, eles não podem falar nada antes de lançar o livro, né?
Não é que não pode falar, é que fica sem...
É, lógico, você vai contar a história do livro, daí não pega a graça.
Pega a graça, então vai fazer suspense aí, o pessoal que todo mundo faz suspense aqui. Mas não é suspense, é que fica sem, né, a gente começar a falar aqui. Como já saiu no jornalzinho universitário, tirou foto, nossas fotos estão lá para quem quiser ver, né?
É.
Então, que já saiu no jornalzinho lá, a coordenadora, a professora Adriana, então já colocou... E fotografou, então, por isso que eu estou falando aqui, vai ser
muito
lançamento
legal.
Agora no teatro, agora em dezembro.
Aí,
e, na verdade, nem eu sei bem porque vai escolher os temas, os capítulos lá, né, porque a gente desde de março que está escrevendo isso aí.
Mas aí quando estiver perto do lançamento, vocês já tem, inclusive tem espaço FAT toda quarta-feira, amanhã não tem porque é feriado, mas toda quarta tem. E aí você já faz o lançamento,
vai ser um prazer
já conversa sobre tudo, sobre
contar todas as histórias. Com esse espaço aqui que a gente tem, daí a gente pode falar dos outros colegas também aqui.
Com certeza.
E aí a gente faz, como a gente não sabe ainda os temas que vão compor o livro, porque quem está revisando, uma outra professora, né, que está revisando, nem a nossa, né, que está vendo quais, não são todos os títulos, porque não deve caber, não sei como é que está sendo ainda o lançamento, né? Ou como está sendo a confecção do livro, vamos dizer assim. Então eu sei que a princípio vai escolher dois de cada um, a princípio, mas há uma discussão ainda para ver como é que é e tal.
Legal.
E durante o dia a gente está fazendo essa roda de terapia lá no Parque 2, né? Quem quiser na redondeza aí, quiser aparecer lá no Parque 2 para uma roda de conversa.
Que horas que é lá?
É de manhã, em torno de 7h30 e meio-dia. Todos os dias.
Você está indo lá todos os dias?
É, os dias que o postinho está aberto. Né?
Tá. Seu Pedro, o senhor amanhã é feriado, dia de finados, né? Para muita gente, um dia mais em paz, para outras pessoas, um dia, muitas vezes, né, de reflexão, aí, às vezes um pouco de dor também, né, com relação aos seus entes queridos que já foram, né? E aí o senhor trouxe então uma receita para adoçar um pouco esse combinado, é isso?
Está sendo um sucesso esse bolo veio, essa receita veio lá do Uberaba, minha esposa fez, inclusive, nós saboreamos a semana passada junto com o pessoal do livro, né, então do lançamento. Olha, do livro, que vai lançar, aí aquela turma, aí eu falei que ia passar essa receita aqui. Tem alguém na escuta aí, não vou falar o nome para mim não esquecer, que é muita gente.
Eu tô começando a estar com ciúmes desse pessoal do livro. Eles sabem a história primeiro, comem bolo de chocolate primeiro. Como é que é essa história aí, seu Pedro?
Apareceu
a cara dela, você tá brava lá do outro lado, tá vendo?
Então, vai ser um bolo de chocolate sem farinha.
Sem farinha?
Isso. E fica muito bom, pelo menos a gente é suspeito de falar, né? Quem fez não foi nem eu, foi minha esposa que fez.
Você tá que nem o Fábio Veronese. Mas... o Fábio Veronese, que é teu vizinho lá também, ele faz, só que ele faz sem ovo. Ele faz bolo sem ovo.
Então. Eu até achei que foi ele que passou sem farinha, mas acho que não, né? Acho que esse bolo não passou ainda. A receita veio do Uberaba e a minha esposa fez, levou no grupo e foi um sucesso. Estão comentando aí, eu falei, eu vou passar então na.
Então passa pra gente aí.
Então, bolo de chocolate sem farinha. São 7 ovos, 7 colheres de sopa de açúcar, 7 colheres de sopa de Nescau, 4 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó e 100 gramas de coco ralado. Eu vou repetir os ingredientes do bolo. 7 ovos, 7 colheres de açúcar, 7 colheres de sopa, 7 colheres de sopa de Nescau, 4 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó, 100 gramas de coco ralado. Agora eu vou falar os ingredientes da cobertura do bolo. 1 lata de creme de leite sem soro, 1 lata de creme de leite sem soro, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de Nescau. Esses são os ingredientes para a cobertura. Preparo muito fácil. Bata todos os ingredientes no liquidificador, unte uma forma com manteiga, enfarinhar essa forma, colocar a massa do bolo e levar a passar em forno médio. Simples, muito simples. Depois do bolo pronto, prepara a cobertura com aqueles ingredientes, 3 ingredientes que eu falei, que é o creme de leite, o Nescau e o açúcar. Leve esses 3 ingredientes ao fogo, deixe ferver e joga em cima do bolo ainda quente. Tem uma dica aí. A hora de bater os ingredientes, bater primeiro todos os ingredientes e colocar o fermento. E bater pouco. O fermento não deve bater muito para não perder a ação do fermento. E usar o coco puro sem açúcar. Né? A gente usa esse coco aí sem açúcar. Muito fácil. É uma delícia. Muito saboroso.
E sair, aí dá pra criançada, por exemplo, amanhã é feriado.
Todo mundo, criançada adora esse bolo, adulto também, nós lá da terceira idade, pessoal lá adoraram.
Bom demais.
E, excelente.
Bom demais.
Então, fácil de fazer, né? Não tem segredo fazer esse bolo.
Legal.
A gente procura trazer coisas fáceis aqui de fazer.
Legal. Seu Pedro, eu queria agradecer a tua presença aqui. Desejar um ótimo feriado para você, para a tua família. E terça-feira estamos aqui novamente.
Eu que agradeço o espaço, agradeço particularmente a gente poder vir depois falar do livro. Depois a gente vem aqui, fala quando tiver o livro na mão, o dia que for o lançamento certinho. E também todos esses colegas que estão no livro, que estão ouvindo, o pessoal lá do postinho, né? Que tem a Alessandra lá que diz que não perde, né? Dentista. Então, um abraço a todos e um bom feriado a todos.
Valeu, seu Pedro. E a gente continua aqui no Giro pro Guaxupé. Agora é a hora do nosso intervalo musical.
Intervalo musical, cidadania e utilidade pública.
O Giro por Guaxupé. E a pedidos do Lai, a gente ouve Secos e Molhados, Primavera.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune. 3551-4237.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jesus Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
10h47. Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O telefone está no gancho, 3552-138, você pode ligar aqui, deixar sua opinião, seu elogio, né? Alô, vira-latas do samba, o pessoal que está querendo saber sobre o regulamento do inscrição do vira-latas do samba para o concurso de samba enredo, que vai decidir aí o samba enredo que vai ser o tema, né? O tema não, que vai ser o samba que vai ser tocado pelo vira-latas no carnaval. O concurso, em breve o regulamento já está no site, quer dizer, estará no site. A partir de hoje, terça-feira, provavelmente aí depois do giro para o Guaxupé, né, aí no período da tarde, você já pode acessar o www.87fm.com.br, que o regulamento para o concurso do samba, para o carnaval de 2012, do Vira-Latas do Samba, estará disponível no site da rádio, o regulamento. Daí você olha lá, vê como que faz a inscrição para competir com o seu samba. Quem sabe você emplaca aí, né? Um samba de tua autoria para ser aí o tema do carnaval do Vira-Latas.
Comunitária.
De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois, nessa vida passada.
Agora são 10 horas 49 minutos e nós estamos aqui recebendo a Rita de Castro, Silvinha de Sá. Por favor, bom dia.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rita.
Bom dia, Silvia. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Rita.
Então, a Rita está aqui com a gente para falar sobre um assunto que nos interessa muito amanhã, principalmente, né, Rodrigo? Amanhã, que é dia de finados. E a Rita, que é uma pedagoga, professora de matemática, é também dona de uma floricultura. E ela está aqui com a gente para dar dicas de como enfeitar bem o cemitério no Dia dos Mortos, né, ô Rita?
Correto, bem bonito, bem alegre.
E então, a primeira coisa que eu quero te falar, Rita, é você, como dona de floricultura, já com 9 anos de experiência com flores.
Nove anos.
Me diz uma coisa. As flores de plástico, plástico substituíram as flores normais, as flores mesmo?
Olha, Silvia, as pessoas têm preferido bastante a de plástico, certo? Só que a gente tem feito um trabalho bem intensivo para estar tá optando, pelo menos nessa data especial,
né?
Para estar tá colocando as flores naturais, né, que são as flores que representam mais do que as pessoas que já foram representaram na nossa vida, né?
É, tudo em verdade, parece que acontece isso, né? Nessa data especial, parece que as pessoas...
Acontece.
As pessoas dão preferência às flores naturais. E, então, tem dois tipos de flores naturais, então, para se pôr no cemitério nesse dia.
Correto.
Esses são as flores de corte e as flores de vaso. Qual que é a preferência?
Olha, isso é bem dividido. A gente tem uma clientela que prefere os arranjos montados com as flores de corte e tem a clientela que prefere os vasos plantados e também aquelas floreiras que já estão lá nos túmulos, que é bem interessante estar sendo plantado flores que você pode estar cultivando elas o ano todo para elas permanecerem bonitas.
Rita, uma outra pergunta é que aquela pergunta que sempre mexe com o bolso, que a gente quer saber. E o ouvinte, claro, quer saber. Fica muito caro um desses arranjos? Como que funciona essa questão de custo de flor nessa época?
Geralmente as flores de corte são mais caras, mas depende muito do arranjo que as pessoas querem montar, que são vários tipos de arranjo que a gente pode estar adequando ao custo, né, do cliente.
Certo, esse arranjo que você chama é um arranjo que sempre tem muito verde e algumas flores.
É, a gente coloca a base de verde e as flores de corte feito na espuma floral, né? Mas também podemos estar fazendo arranjo plantado mesmo nas floreiras.
E por falar em espuma floral, existe algum obstáculo, alguma coisa proibitiva no cemitério, legalizado, que você não possa pôr água nas plantas, um vaso com água?
É, o correto é não estar usando a água, né?
Não é proibido.
Não é proibido, mas a gente orienta não estar usando a água parada. Então, geralmente é feito em espuma floral, porque ela já é umedecida e não tem o risco de água parada.
E aquelas pessoas que não buscam alguém para fazer os arranjos, ela tem acesso a essa espuma floral na floricultura?
Tem acesso.
Pode ser comprado.
Pode ser comprado, sim.
Então você não precisa, as pessoas não precisam exatamente estar usando a água no cemitério, que nessa época é meio problemática, né?
É bom não usar mesmo a água, né? Por causa da campanha que a gente tem do contrabando, então a gente não deve usar a água. O correto é usar espuma floral para as flores de corte.
As cores.
As cores são as mais diversas, né, Silvia? Uhum. As pessoas
optam mais para coisa, para cor fria ou cor quente, ou usa também enfeitar com vermelho, amarelo, enfim.
Usa-se todas as cores, sabe? A gente sempre indica usar cores mais alegres, né? As pessoas optam muito pelo branco, vermelho, mas se está colocando um amarelo, um laranja, um rosa, até vai ficar mais alegre, vai dar mais vida para o arranjo, né?
Alguma coisa, você tem alguma indicação específica, assim, para as pessoas enfeitarem o túmulo?
Normalmente se usa o crisântemo, a palma, né?
É, que são mais duráveis,
têm mais durabilidade, principalmente as flores plantadas, né? Vão durar mais. Inclusive, em floreiros, pode até estar plantando flores perenes, aquelas flores de jardim que sempre vão estar dando flor. Se você tiver o cuidado devido, vai estar o ano todo florido.
E fora essas perenes, as flores de vaso mesmo, que alguém vai pôr hoje e amanhã no cemitério, tem uma durabilidade de quanto tempo, mais ou menos?
Olha, se for regada né, no período certo, ela vai ter uma durabilidade bastante grande, de pelo menos uns 20 a 30 dias.
É, tudo.
Mas se não tiver o cuidado, ou se tiver muita chuva e for somente o vasinho, ela não vai durar tanto, né? Mas se ela for plantada em floreiras e tiver a irrigação correta, ela dura bastante.
Certo, então a tua indicação é, fica mais mesmo para flores plantadas e não para as flores de cortes, em que inclusive evita a presença de água no cemitério.
Correto, é lógico que às vezes as pessoas optam pelos arranjos montados para a comemoração do dia, né? Porque fica um arranjo bem mais bonito. Mas se a quiser a durabilidade, aí seria as flores plantadas.
Certo, esses arranjos que ficam no cemitério, eles são retirados depois, né? E a duração é de 1 a 2 dias. Então seria mais interessante mesmo, na sua opinião, é mais interessante mesmo que ponha lá uns vasos que fiquem mais tempo, né, Mara?
Correto, correto seria isso. Principalmente floreiras já plantadas.
E estender então a homenagem às pessoas mortas por mais dias, né, amor?
Isso, correto.
Ô Rita, a gente, alguns locais, cerca a gente tem visto pesquisas que em dia de finados cerca de 40%, existe um aumento de 40%, chega até 40% aumento das vendas de flores. E desse, inclusive com bastante variação de preço, né, entre uma flor e outra, entre um arranjo e outro, enfim. Agora, desses procurados, quantos que ainda que o pessoal realmente exige que seja com água? A maioria ainda é muito gritante essa quantidade, ou as pessoas já estão pensando diferente?
Não, as pessoas já estão tendo mais consciência e estão optando mais por arranjos feitos em espuma floral para não estar usando a água. Isso já está bem consciente na população.
E a maioria, então, opta por esse tipo de arranjo?
A maioria. É muito difícil alguém que prefere colocar vasos com água, que na realidade já nem tem muito no cemitério mais vasos com água.
Isso é um ponto bastante positivo, né?
Muito positivo.
Vocês, como você estava falando, que vocês indicam, inclusive, que seja feito dessa forma.
Indicamos, a gente sempre comenta com as pessoas, vamos dar preferência, porque até então é mais durável também.
Agora, é mais caro?
Olha, não tem um custo muito elevado nisso, não, porque a espuma floral, no caso, não é tão cara assim, é bem acessível, né? E o arranjo também em si fica bem mais montado, né? Tem como ter uma técnica melhor.
Então, quer dizer, mesmo que pague um pouquinho mais, compensa.
Compensa.
Não é
compensa.
Tão, o custo-benefício é bem maior.
É, bem maior.
É, isso significa bem maior. O custo-benefício visual, né?
O visual.
O cemitério fica mais alegre.
Fica.
E me parece que é essa uma das finalidades do Dia dos Finados, é?
Sim.
Homenagear e...
É, porque eu acho que as pessoas têm que pensar no que elas, o que as pessoas que já foram representaram e representam para ela e demonstrar nessa forma, né? Não é bem pensar, vou colocar uma flor de plástico ou alguma coisa assim, porque tem que pensar o que as pessoas representam para ela.
É, mas parece tão bonito, o carinho parece maior.
É, a flor natural, ela demonstra muito mais carinho, muito mais atenção, né?
Legal. Rita de Castro, eu queria agradecer a tua presença aqui. Hoje é dia de trabalho intenso para vocês, né?
Bastante, bem intenso.
Hoje madrugada, vai afora aí.
Vai afora, já tem bastante trabalho.
Tá certo, olha, então bom trabalho para vocês, muito obrigado pela presença, viu?
Eu que agradeço, obrigado, bom dia.
Obrigada. E o Giro pro Guaxupé vai seguindo nesta terça-feira com cara de sexta-feira, né? É, exatamente. E agora são 10 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho tem o pessoal do Eli José aqui para sortear a rifa de livro aqui, sorteio de rifa aqui. Então, daqui a pouquinho a gente já ouve. Também tem um assunto interessantíssimo, já que a gente estava falando de dia de finados, que é como a gente lidar com o processo da morte, né? Como a gente lidar com esse processo de passagem, né? E aí a visão da ciência, né? Dos estudos com relação à morte,
né, e a esse processo de enfrentamento da morte, como é que isso está no Brasil, né? E a gente vai ouvir daqui a pouquinho uma matéria sobre isso, que inclusive logo logo em breve a gente vai apresentar uns programinhas aqui, os programas, aliás, uns programões bem legais aqui na comunitária a respeito deste processo, né? Então, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Giro por Guaxupé. Agora, algo que causa bastante risco e bastante preocupação, principalmente para os jovens hoje no Brasil, é a bebida alcoólica.
Notícias. Levantamento feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo revela que a idade média para começar a ingerir bebida alcoólica no Brasil é de 12 anos e meio. O hábito costuma começar em casa, muitas vezes estimulado pelos próprios pais. Os pais são os principais responsáveis pela educação da criança e do adolescente. Por isso, é necessário dar bons exemplos e manter coerência entre aquilo que se diz e o que se faz, segundo Zila Sanches, pesquisadora do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp.
Eles começam a utilizar, porque eles têm fácil acesso, né? Porque os pais têm bebida e os pais, em geral, não se preocupam muito com essa bebida na geladeira ou no barzinho de casa.
Mas o jovem também compra bebida alcoólica sem qualquer dificuldade nas baladas de final de semana.
O jovem que bebe de final de semana está bebendo em grandes quantidades, que a gente chama de binge, ou beber em 5 doses ou mais. Então, o jovem, ele vai para a balada e ele está bebendo muito. E antigamente, os outros levantamentos mostravam é que existia um beber mais regular, então ele podia beber com mais frequência, mas em menores quantidades.
O médico psiquiatra Arthur Guerra Andrade, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diz quais são os sinais que os pais devem observar para saber se o filho está ingerindo bebida alcoólica.
Em primeiro lugar, existe uma mudança no comportamento geral desse adolescente. Ele é uma pessoa, digamos assim, um pouco mais pacata, um pouco mais tranquila, começa a ficar uma pessoa irritada. Junto com isso vem mudança em termos do grupo de amigos, pessoas diferentes. Junto com isso vem uma profunda diminuição no rendimento estudantil, na escola ou profissional.
A atitude dos pais, segundo o doutor Arthur.
Em primeiro lugar, precisa conversar com o jovem. Ele tem que abordar o assunto. Se a medida que ele não se sinta tranquilo, eu acho que esse pai deve buscar ajuda de algum profissional, um psicólogo. Em último lugar, só deve vir um médico para abordar esse indivíduo.
No portal Sem Excesso, Iniciativa em Prol do Consumo Responsável da Associação Brasileira de Bebidas, ABRAB, você encontra dicas de como os pais podem abordar o assunto com os filhos. Acesse semexcesso.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Lúcia Rodrigues.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Tô de moto, tô de boa, tô de Disque Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Disque. Baixo pé imóveis.
Guaxupé Imóveis.com.br.
Guaxupé Imóveis,
é só acessar e sua casa encontrar.
5514. Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso.
Direta Segurança Eletrônica.
RC Autopeças, tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças, 3551-3204.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11:04. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Há 256 anos, Lisboa sofreu um grande terremoto seguido de um tsunami. A tragédia matou milhares de portugueses no século XVIII e a capital Lisboa foi quase totalmente destruída. O terremoto aconteceu em um dia santo e destruiu as maiores igrejas e monumentos da cidade católica. Este é o nosso tema do História Hoje, com a apresentação de Lúcio Reiser.
Há 256 anos, por volta das 9:30 da manhã do dia 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa foi quase totalmente destruída por um terremoto seguido de tsunami. A onda gigante teria atingido a altura de 20 metros. O tremor de terra também provocou incêndios, o que ampliou a destruição. Calcula-se que 90 mil pessoas teriam morrido de uma população de 275 mil. O terremoto foi sentido também no norte da África. No Marrocos, provocou 10 mil mortes. O padre Manuel Portal se transformou na mais rica fonte para a tragédia. O religioso descreve o terremoto e a vida em Lisboa nos meses que se seguiram. Num primeiro momento, com os vários desmoronamentos, as pessoas procuraram refúgio na zona portuária e assistiram ao recuo das águas, que revelou o fundo do mar cheio de destroços de navios. Minutos depois, o tsunami encobertou o centro da cidade. Nas áreas que não foram afetadas pela tsunami, o fogo logo se alastrou e os incêndios duraram pelo menos 5 dias. Não havia quem os apagasse. A recém-construída Casa da Ópera, aberta apenas 6 meses antes, foi totalmente consumida pelo fogo. O Palácio Real, que se situava na margem do Tejo, onde hoje existe o Terreiro do Paço, foi destruído pelos abalos e pelo maremoto. Dentro, na biblioteca, perderam-se 70 mil volumes e centenas de obras de arte. O precioso Arquivo Real, com documentos relativos à exploração oceânica e outros documentos antigos, também foram perdidos. O terremoto destruiu ainda as maiores igrejas de Lisboa. As ruínas do Convento do Carmo, ainda hoje, podem ser visitadas no centro da cidade. O Hospital Real de Todos os Santos foi consumido pelo fogo e centenas de pacientes morreram queimados. Registros históricos das viagens de Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram perdidos e incontáveis construções foram arrasadas. O terremoto abalou muito mais que a cidade e os seus edifícios. Lisboa era a capital de um país católico com grande tradição de edificação de conventos e igrejas e empenhado na evangelização das suas colônias. O fato do terremoto ocorrer em um dia santo e destruir várias igrejas importantes levantou muitas questões religiosas por toda a Europa. Para a mentalidade religiosa do século XVIII, foi uma manifestação da ira divina de difícil explicação. História Hoje, Sonoplastia Messias Melo.
Esse foi o nosso História Hoje de hoje.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
E daqui a pouquinho tem sorteio de rifa. A gente também fica sabendo sobre o livro do psicólogo Jacó Goldberg, Direito no Divã, ele falando sobre a justiça no Brasil, sobre a ótica psicanalítica, muito legal, e também a gente tem a conversa com a Silvia Costa sobre tanatologia.
Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, no Giro pro Guaxupé.
Intervalo musical.
A gente ouve o Jethro Tull ou o Jethro Tull com o Aqualung. Eu falo Jethro Tull. Tem muita gente que fala Jethro Tull, mas a gente toca e ouve Aqualung.
You see it's so to be. Oh, 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 oh,
just start away, I need pain. You poor old sod, you see, it's hurting me.
Melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
BT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
BT Forte, a sua detetizadora.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa 3551-1185.
Rede Multidrogas.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
A Rádio Comunitária apoia e respeita as diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 19h30. No Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 19h30. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Aí, aproveitando que passou a mensagem aí do pessoal do Amor Exigente, queria agradecer ao grupo do Amor Exigente que me convidou ontem para fazer uma palestra lá. A gente esteve lá e Eu estive lá, foi muito legal, sempre recebido com muito carinho pelo pessoal do Amor Exigente aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Olha, o telefone é 3552-6038. Você pode ligar, deixar sua mensagem, seu elogio, sua crítica, a tua voz.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
A convite da Anistia Internacional, o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, vai deixar o Brasil nesta terça-feira após uma série de ameaças de morte. Em 2008, Freixo presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio, que indicou mais de 200 pessoas entre policiais e políticos. Desde então, o político passou a sofrer ameaças. Segundo ele, por medida de segurança, o local de destino não pode ser divulgado. Ele informou apenas que irá para a Europa, juntamente com a família. A Justiça do Ceará, a Justiça Federal do Ceará, decidiu anular para todo o país as 13 questões do Enem que vazaram para alunos do Colégio Cristos antes da prova. O Ministério da Educação disse que vai analisar a decisão. O Ministério Público Federal queria a suspensão do Exame Nacional em todo o país ou a anulação das 13 questões. Já o MEC queria nova prova apenas para os 639 concluintes do ensino médio do Colégio de Fortaleza. Os estudantes tiveram acesso antecipado às questões do Enem em um simulado no colégio. E o Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: montador de calçados, cortador de calçados, padeiro, soldador, gerente administrativo, contabilista, auxiliar contábil, serralheiro, carpinteiro, ajudante geral, doméstica, balconista, caixa, vendedora, garçom e motoboy. Para mais informações, você fala com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139. E está em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé até a próxima sexta-feira a divertida comédia Missão Madrinha de Casamento e Premonição 5, um clássico do terror, e desta vez a morte está mais onipresente do que nunca. Diversão garantida na tela do Cine Teatro 14 Bis. Você pode conferir os horários das sessões pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. Menores de 16 anos, apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis em qualquer sessão.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 1 de novembro de 2011, é máxima de 20 graus, mínima de 12 graus, sol com algumas nuvens e não chove. As informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria que já avançou sobre a Bahia ainda deixa muita instabilidade sobre a maioria das áreas de Minas Gerais. Nesta terça-feira, todo o noroeste de Minas, o Vale do Rio Doce, do Jequitinhonha, passa um dia com céu nublado. Chove várias vezes. Há condições para chuvas moderadas a fortes. Na Grande Belo Horizonte, na zona da Mata Mineira, terça-feira nublada com chuviscos. Temperatura baixa em todo o centro-oeste e sul de Minas Gerais. Já no sul de Minas e também no Triângulo, o sol aparece entre muitas nuvens. Não há expectativas de chuva. Frio na região de Belo Horizonte. A temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de apenas 23 graus. Josélia Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Notícia.
Ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, para fazer a primeira sessão de quimioterapia contra o tumor na laringe, diagnosticado no último sábado. A equipe médica que acompanha o caso de Lula concedeu uma entrevista coletiva à imprensa pouco depois da chegada do ex-presidente. De acordo com o oncologista Paulo Hoff, o tumor de Lula, que tem cerca de 3 centímetros, está em estágio intermediário e tem um grau médio de agressividade.
Como ele é o tumor mais comum, ele tem a agressividade clássica dos tumores dessa região. Ele é considerado um tumor intermediário, mas obviamente é um tumor que tem um crescimento razoável se não for tratado, mas novamente a nossa expectativa é que ele responda muito bem ao tratamento.
Então o nível de agressividade dele seria médio?
Eu acho que pode ser colocado como médio.
O médico não quis falar em termos de percentuais, mas afirmou que são muito boas as chances de cura.
Nós trabalhamos para que ele se cure. A nossa expectativa é que o tratamento tenha sucesso e nós achamos que a chance de cura dele é muito boa.
Em termos de porcentagem?
Eu prefiro não discutir porcentagem. Eu acho importante que o nosso paciente é que ele se cure.
O tratamento com a quimioterapia começa nesta segunda-feira e segue até o fim do ano. Após essa fase, terá início a radioterapia, como explicou o oncologista Arthur Katz.
A radioterapia deve acontecer aproximadamente 3 a 4 semanas após o último ciclo de quimioterapia. Portanto, isso deve, nós vamos estar falando do início da radioterapia, mais ou menos ao redor de 10, 12 de janeiro, alguma coisa assim. O tratamento costuma levar mais ou menos ao redor de 7 semanas. E nesse momento não há nenhum planejamento de cirurgia dentro do cronograma de tratamento.
Os primeiros resultados do tratamento com a quimioterapia devem ser notados em 40 dias. Como qualquer paciente que faz esse tratamento, Lula deve perder o cabelo e a barba. O ex-presidente teve um catéter implantado no peito nesta segunda-feira, que será a entrada para a medicação da quimioterapia. Uma bolsa de infusão será presa à cintura e vai liberar a medicação por cerca de 120 horas. Lula vai passar a noite no hospital e deve voltar para casa, em São Bernardo do Campo, na terça-feira pela manhã. Agência Rádio Web, de São Paulo, Raquel Sanz.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
São João Supermercado, o supermercado da família.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Desses grandes, deformados.
deformado, mas até que bonitinho como monstro.
É, e agora a gente recebe aqui o pessoal do Instituto Cultural Leandro José, que essa semana praticamente passaram a semana aqui dentro da rádio, né? É, bom dia, Bruno. Bom dia, William.
Bom dia.
É, bom, a gente vai sortear a rifa hoje. Que rifa? O que vocês vieram sortear aqui?
Então, essa rifa ela está contendo 8 livros do Elias José, né? Que a gente decidiu rifar elas. E dentro desses 8 livros tem uma história que a gente vai contar em Porto Alegre, que é a história do Rato Roqueiro.
É, vocês vão contar em Porto Alegre a história do Rato Roqueiro. Você não pode, contar um pouquinho pra gente a história do Rato Roqueiro?
Não, é surpresa.
Ah, não acredito, olha, essa, não é aquele ratinho do Rá-Tim-Bum, não tem nada a ver.
Não, nada a ver.
Então tá, joia. Então, como que é esse sorteio aí? O pessoal tava ansioso aqui pro sorteio, sabe? Como que vai funcionar?
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia.
São três rifas diferentes, cada uma com 8 livros do Elias. Então a gente passou 15 dias vendendo as rifas e agora a gente vai saber quem é que. Quem comprou e vai ganhar.
Então tá, então vamos lá. Como que.
Pode, vou abrir pode falar. Aqui, ó, a rifa tá fechadinha, o Rodrigo tá vendo.
É, não, é verdade. Tá olha, ó, a Silvinha tá aqui de prova, aqui a rifa está lacrada aqui.
E o nome que saiu da rifa, né, é Claudete. Vamos ver quem comprou esse nome. Da primeira rifa, peraí. Foi a Maria Fernanda que ganhou.
Maria Fernanda ganhou aí, então, o presente, como que é o nome da Claudete. Maria Fernanda ganhou então o que ela ganhou?
Ela ganhou 8 livros do Elias José.
8 livros do Elias José.
Depois a gente entra em contato com a Maria Fernanda e entrega os livros pra ela.
Tá bom.
Vamos ver aqui. Na minha aqui saiu Clarice. Clarice?
Não é essa aí não, né? Ah, bom, você é marmelada isso aí.
Pra Lohane.
Lohane?
Lohane aí, tá sendo com 8 livros do Elias. Eu sou a Lohane, eu acho que ela tem 9 anos. Olha que bacana.
9 anos e
vai estar recebendo 8 livros do Elias.
8 livros do Elias, todos infantis, pra Lohane, que tem 9 anos aí, ó. Parabéns, Lohane.
E a terceira rifa, o nome que saiu é Roseli. E quem ganhou foi a Lick, que já é nossa parceira.
Ah, parabéns, Vicky. Olha só, tá vendo? Que joia. Muito legal. E aí, como é que faz para o pessoal retirar esses 8 livros do Elias José?
A gente vai entrar em contato com o pessoal e combinar deles pegarem lá no Instituto.
Tá. Vocês estão indo para Porto Alegre sexta-feira?
É, sexta-feira. E o Grupo Passarinho se apresenta lá no sábado e no domingo, onde a gente também vai ter um stand divulgando o trabalho do Instituto.
Tá, então, não, como que é? Eu não entendi. Fala de
são
novo.
São duas situações diferentes. Dessa vez, eles foram para Belo Horizonte para se apresentar, o Grupo Passarim. Dessa vez, além do Grupo Passarim, vamos eu, a Silvinha e o Érico representando o Instituto Elias José num stand que chama Vitrina da Leitura, que é onde eles mostram o trabalho de instituições que trabalham com incentivo à leitura.
Ah, e vocês vão estar apresentando lá?
Isso. Grupo Passarim e a gente apresentando o Instituto.
Tá, vocês sabem que tipo de música vocês vão ouvir lá, né?
Minha gente, eu vou pro céu, já paguei os meus pecados. Já sofri muito na terra aguentando meu cunhado. Ele chega sexta-feira pedindo dinheiro emprestado. Toma conta da minha casa e isso me deixa danado. Quero ver televisão, meu lugar estado. Vai estar o bicho de cueca no sofá esparramado. Sai vestindo minha roupa sem dizer obrigado. Enche a cara no boteco deixando pra mim o fiado. Já falei pra minha mulher, está todo mundo avisado. Espanta logo esse bicho daqui ou eu dou fim no desgraçado.
Segura o tchê, amarra o tchê, manei o tchê por telefone te morder.
Segura o tchê, amarra o tchê.
Amarra o tchê pro telefone te morder.
Amarra o tchê pro telefone te morder, isso?
Que isso?
Depois sendo desmamado, criada é égua.
Bom, enfim, gente, olha, boa sorte pra vocês lá em Porto Alegre, viu?
Viu, obrigada.
Boa sorte, tenho certeza, vocês vão mesmo.
É, a gente tem, né?
Não, olha que legal, ó, vai ser demais. Isso aqui é a feira do livro, é a maior feira do livro.
É a mais antiga
feira do livro.
Essa aqui é a 57ª.
Então tá legal. Então repete os nomes dos ganhadores aí, por favor.
Então, da Roseli foi a
Segura o tio aí, pessoal.
Da Roseli foi a Lique. Da Claudete foi a Maria Fernanda, né, a ganhadora.
E Clarice foi a Lorraine.
Legal, então o pessoal aí, Lorraine, Maria Fernanda e Alique, depois eles entram em contato com vocês para presentear 8 livros do Elias. Muito obrigado, boa viagem para vocês, depois vocês contam como é que foi lá em Porto Alegre, traz um chimarrão para mim lá, é uma bombacha para eu lembrar também das minhas épocas de gaúcho, viu? Agora eu sou gaúcho pé, né? Gaúcho pé. Valeu, gente, valeu.
O giro por Guaxupé. Apoio cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, sou de boa, sou de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, sou de boa.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Restaurante Nova Floresta, refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
BT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
BT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
O giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Agora são 11 horas 38 minutos, este é o giro por baixo pé. E olha só, o professor, psicólogo, assistente social, advogado, Jacó, Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, ele está lançando o livro Direito no Divã. Ele é a... analisa pela perspectiva psicanalítica a justiça no Brasil. E ele concedeu uma entrevista aqui à Band News rapidinho, falando um pouquinho sobre esse livro e o conteúdo que ele traz.
Um dos mais conhecidos nomes da psicologia e autor de diversas obras, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, acaba de lançar O Direito no Divã. No livro ele aborda as fronteiras entre o direito e a psicologia.
A organização desse livro foi feita por Flávio Goldberg, o prefácio do livro foi feito pelo vice-presidente da República, Michel Temer, o livro é da editora Saraiva, e eu já começo perguntando para o Dr. Jacó sobre o principal assunto que esse livro trata, que é uma, na verdade, uma coletânea de textos sobre a justiça no Brasil, sob o ponto de vista psicanalítico, tratando de crime, violência contra a mulher, violência contra o homossexual e violência contra o negro. Então, Jacó, por favor, explica um pouco para a gente.
Na realidade, o que acontece é que, nos últimos anos, fica claro a necessidade de incorporar o conhecimento psicológico para uma aplicação correta da justiça. A justiça na periferia não é a mesma justiça da Avenida Paulista. É inútil você sentenciar um preso segundo normas impostas pelo establishment, pelo poder, se porventura esse condenado não absorve a lição de recuperação social. Ele recupera para que sociedade? Aquela mesma sociedade que o levou ao crime. A necessidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo hoje, de você se identificar a fronteira que vai entre o subjetivo e o objetivo, a gênese, a origem do crime, até a ocorrência do crime é a única maneira de você diminuir a brutalidade e a violência nas relações humanas, nas relações interpessoais.
Perfeito. Um dos momentos do livro que chama atenção é um estudo sobre a presidente Dilma Rousseff. Como se desenvolveu esse estudo, Dr. Jacó?
O que me chamou a atenção imediatamente quando a presidenta Dilma Rousseff assumiu foi a dificuldade, na minha opinião, da sociedade brasileira e da mídia ter a compreensão de que havia uma revolução de gênero, como está ocorrendo uma revolução de gênero. E o mito que mais me sugestionou foi o mito de Diana, a caçadora. A mulher brasileira que sempre foi caça, caça da cultura machista, inclusive do seu ponto de vista criminal, inclusive do seu ponto de vista criminal, o estupro e o assassinato da mulher tem uma ocorrência e um índice alarmante, passou a ocorrer uma inversão. Dilma passa a ser vista como uma mulher arrogante quando era uma mulher determinada. E eu acreditei que isto tem uma reverberação social profunda nos jogos do direito e nos jogos da psicologia na dinâmica brasileira.
Muito interessante. Dr. Jacó, um ponto polêmico do livro é uma entrevista com o professor Piquet Carneiro, que ele aborda a questão, aquela questão tão discutida: a polícia deve ter característica federal ou estadual? Explica um pouco o desenvolvimento dessa questão, por favor.
Nós tivemos a oportunidade de discutirmos e estabelecermos um debate com o emérito professor Piquet Carneiro. Essa polêmica, inclusive, foi publicada também em Portugal, a respeito da questão geográfica da perseguição ao crime no Brasil. O criminoso, ele atravessa as fronteiras estaduais sem respeito às injunções geográficas. A polícia, o poder judiciário, ele se embaraça nesse processo. Superar, ultrapassar essa questão é uma das maneiras de reprimir o crime de uma forma mais eficaz. Matéria essa que já vimos discutido há muitos anos com o Dr. Michel Temer, desde o momento em que, como professor de Direito Constitucional, ele se preocupava com isso no seminário e no congresso em Belo Horizonte.
Esse é o professor Jacó Pinheiro Goldberg, psicólogo, assistente social, advogado, psicanalista. O Dr. Jacó Pinheiro Goldberg falou aí sobre o lançamento do novo livro dele, O Direito no Divã, que analisa a justiça brasileira sob a perspectiva psicanalítica, sob a ótica da psicanálise.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. São João Supermercados. O supermercado da família.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11h45.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Agora às 11 horas e 45 minutos, nós vamos abordar aqui no Giro por Guaxupé o assunto sobre a tanatologia. Amanhã, dia de finados, Tânatos é o deus grego da morte, é o deus da morte, né? Tem o Tânatos, tem o Eros, que é o deus do amor, né? O Tânatos, que é da morte, então por isso tanatologia, ou seja, o estudo desse processo, né, da morte, da perda, e como nós, seres humanos, enfrentamos isso. Vamos conversar com a nossa colaboradora Silvia Costa. Aliás, eu conversei com ela hoje pela manhã, a gente vai ouvir a nossa conversa, a Silvia que falou com a gente lá de São Paulo. Bom, bem, seja bem-vindo, eu estou aqui em contato agora com a Silvia Costa. Silvia Costa, que é companheira nossa aqui da Rádio Comunitária, colaboradora, jornalista envolvida com a mídia, com a ONG Gaquira, né? E a Silvia tem já há muito tempo estudos na área da tanatologia. Amanhã é dia de finados e a tanatologia remete a esse estudo, esse estudo do processo da morte, do luto, entre outras questões. E a Silvia vai falar um pouquinho pra gente. Parece que a rádio e a Silvia aí juntamente com a rádio estão preparando uma surpresa logo pra gente. É isso aí, Silvia, o que vai acontecer? O que você pode contar pra gente sobre esse assunto? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo, os ouvintes da Rádio Comunitária. Primeiramente, meu pedido de desculpas, que eu estou praticamente afônica, não é? Até estou aqui em São Paulo em tratamento para ver se melhora aqui essa emissão sonora. E assim, apesar da gente estar falando de finados de morte, não é? É até com muita alegria, né? Com muita satisfação, que eu gostaria de estar compartilhando com os ouvintes da comunitária esta intenção, que logo vai deixar de ser intenção, de nós fazermos alguma coisa, e que esperamos que seja uma coisa boa, para desenvolver dentro do âmbito da comunitária a cultura de... Eu não gosto de falar a palavra morte. A palavra morte é bem carregada de muita coisa, assim, de triste, de dor, de sofrimento. E vamos falar da transição, da mudança do ser para uma outra dimensão, para um outro ciclo de vida, que é o que a gente pretende, o astral que a gente pretende mudar. E a tanatologia, que é o tanatos, quer dizer, morte, é um estudo do enfrentamento da morte, do luto, não é? E é um estudo que já está muito avançado, e em diversos países do mundo existem organizações, núcleos de estudo para estar trabalhando esta cultura. No Brasil nós temos organizações já de ponta, tem o Laboratório de Morte na USP, tem o Instituto Quatro Estações, também em São Paulo, que é feito todo por especialistas, né, psicólogos e outras áreas, médicos, são pessoas que se dedicaram à pesquisa do processo da morte para que ele aconteça em melhores condições. Existe a rede nacional, a rede brasileira de tanatologia, que logo a gente vai estar passando esses referenciais, esses sites, que qualquer pessoa pode estar consultando e está vendo tanto de livros, de filmes, de coisas até que não precisa ser acadêmico, não precisam ser pessoas de nível acadêmico para estar entendendo isso. As pessoas de todos os níveis podem acessar esses conhecimentos. Inclusive existe a área infantil destes estudos, está muito avançada. Eu tenho uma coleção enorme de livros infantis e em outros lugares, e onde eu dei assessoria para comunicação, eu sempre levava e sempre despertou interesse todo esse trabalho voltado para preparar a criança para esse enfrentamento do luto, da perda de pessoas muito queridas. Então, na educação, se estuda de tudo, né? Para tudo tem uma coisa para estudar. Mas a morte, que é uma coisa que todo mundo vai enfrentar, que não tem ninguém que vai escapar, ou da sua própria morte, ou da perda de pessoas do seu círculo, Isso não tem nenhuma educação para isso. E nenhum conteúdo curricular, nem o de biologia, existe esse estudo do processo da morte, como o ser humano enfrenta isso. Então essa cultura da transição, da terminalidade, é uma coisa que, ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito reconfortante. Às vezes as pessoas correm disso. Uma vez eu fui fazer um trabalho com a terceira idade, foi num evento grande, e foi engraçado que eles correram. Todo mundo ficou com medo de ir. E alguns poucos foram. E foi muito curioso que, a hora que acabou o evento, a turma toda da terceira idade estava na porta esperando aqueles que foram para contar para eles como foi. Então, existe esse medo desse enfrentamento. E esse estudo, ele traz uma paz, uma tranquilidade muito grande. Inclusive, é uma coisa muito importante para quem tem doentes já idosos, doentes terminais. E esses estudos proporcionam trazer essa paz, esse entendimento. Não vai fazer milagre, não vai tirar o sofrimento da pessoa, mas possibilita um outro olhar sobre tudo isso. É um trabalho assim, que seja de entendimento para todas as pessoas, mas baseado em pesquisas sérias, em estudos sérios, inclusive mostrando todos os serviços que existem no país para as pessoas que fazem esse enfrentamento da morte trágica, por exemplo, um acidente inesperado, a queda do avião, que morre muita gente. Então existem serviços especializados que a população não conhece. Por exemplo, um serviço, uma rede nacional de chama da enfrentamento das perdas irreparáveis, surgiu em Belo Horizonte, uma psicóloga de Belo Horizonte, e hoje se tornou uma rede nacional. Então é muito importante que as pessoas conheçam todos esses recursos que existem para enfrentar esses desafios, esses momentos tão difíceis da vida, com mais adequação, com mais recursos, e a pessoa poder até diminuir o sofrimento. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas é porque você não está passando pela situação. Então, eu tive, para mim foi sempre um desafio, se quando eu estivesse passando por esses momentos muito difíceis, esses conhecimentos que eu falo para os outros realmente faziam diferença. E realmente, graças a Deus, diante das perdas que eu sofri, todo esse conhecimento realmente fez diferença. E as pessoas que estão nesse circuito, as pessoas que entram nessa cultura, todas elas são unânimes em afirmar que, quando é o momento do enfrentamento, realmente elas encontram um pouco mais de paz, de tranquilidade, de competência para enfrentar esses desafios da vida. Então, eu só gostaria assim, de pedir até aos nossos ouvintes que, quando ouvirem que está sendo anunciado isso, que não se recuem pensando: ah, que coisa ruim, a comunidade mandou foi isso no ar, poderia estar pondo coisa fúnebre. Não. Tirem esse preconceito, porque é uma coisa que realmente faz diferença na vida das pessoas. E a gente vai querer, sim, quando a gente já tiver nessa fase de preparação, tem muita gente que também está envolvida nisso. Em Guaxupé nós temos muitos profissionais muito competentes. A gente gostaria que essas pessoas se unissem a nós, que viessem somar nessa nossa proposta, até agregando conteúdos, agregando suas críticas, fazendo esse feedback, para que a gente possa fazer um programa que seja referência para outras mídias, porque até hoje eu não vi ninguém fazendo isso. Eu já fiz um esforço para estar entrando com esse programa do jeito que a gente está entrando em mídia impressa, e apesar de eu ter dado consultoria para muitos jornais de muitas regiões, eu não tinha conseguido ainda. Consegui na Rede A Tribuna de Comunicação. A Rede A Tribuna fez um trabalho maravilhoso na mídia impressa, que era muito elogiado por todos esses núcleos de pesquisa que eu já disse. Nós temos todas essas matérias colecionadas, e foi um exemplo assim, que abriu caminho para outras mídias, né? E a população elogiava demais essas matérias, porque eram matérias muito bem feitas, muito elucidativas. Então, eu gostaria de, nessa véspera de finados, que esse dia de finados, a gente já tivesse assim, algo mais para levar para Guaxupé. E que, se Deus quiser, seja mais um marco para 100 anos. Guaxupé, a rádio comunitária, dando esse grande passo, né, para a cultura da morte. E por que que eu estou falando isso? Porque dentro desse movimento do Guaxupaz, que a Angaquira lançou, né, para Guaxupé, e que já nem é mais um trabalho da Angaquira, é um trabalho da cidade, que a gente possa estar realmente dando um grande avanço nessa cultura de paz, porque quando a gente enfrenta a morte com essa tranquilidade, é um grande fator de equilíbrio, né? A paz, neste momento de desafio, nesse momento das grandes tragédias, é realmente muito difícil. Então a gente tem que preparar para as coisas antes de acontecer. Porque se a gente for trabalhar todos esses conteúdos, a hora que a pessoa está naquele pico emocional de grande desequilíbrio, fica difícil. Então a cultura para a morte, a gente tem que fazer antes deste enfrentamento, para quando ela acontecer, a pessoa já ter suportes psicológicos, suportes conscienciais, para poder passar por esses desafios de uma maneira mais pacífica, mais equilibrada.
Seria uma medicina preventiva da emoção, né? Do emocional, né?
É uma educação
orientação preventiva, né?
Exatamente. Rodrigo, isso faz parte da inteligência existencial. Dentro daquele âmbito das inteligências de Gardner, não é? Agora foram acrescentadas mais algumas, que são poucas conhecidas até no meio dos pesquisadores, que uma é a inteligência sexual, outra a inteligência espiritual, que não é inteligência espiritual, não é se falar de religiões, mas é aquela esfera em que a gente vai adquirir inteligência para esta evolução do ser humano na sua espiritualidade, na sua existência, dando um passo a mais. Então, isso faz parte desse âmbito maior da inteligência, pelo menos eu considero assim, um avanço dentro da inteligência existencial.
Muito legal. E, então, senhor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu espero que esse programa, a gente não vê a hora realmente de começar, porque, sem dúvida, eu acredito que trará muitos benefícios para a população e para o enfrentamento desse processo que hoje ainda é tão traumático, né, e tão pesado para nós ocidentais, né?
Ô Rodrigo, e eu queria, não posso deixar, como eu faço todas as vezes que eu encontro com você, de agradecer essa abertura que você, a Rádio Comunitária, a Associação Pro Cidadania, está dando para essas inovações que a gente está tentando levar para os nossos ouvintes. Como é bom ter um psicólogo dentro da Rádio Comunitária, né? Guaxupé tem esse privilégio e a gente está tentando aproveitar ao máximo e eu fico muito feliz com isso.
Isso aí, Silvia Costa, a gente também fica muito feliz com isso, muito obrigado pelas palavras. E tudo isso que ela fala e que ela aborda de maneiras, olha, inteligência daquilo, inteligência disso, é importante também a gente lembrar que a ciência, né, da psicanálise, que é diferente da ciência da psicologia, e diferente de tantas outras ciências que também tratam das emoções e da alma, né, cuidam desse âmbito de uma totalidade, né? A gente é que costuma restringir as coisas. E quando a gente fala em totalidade, a gente fala em todos esses âmbitos também que a Silvia mencionou. Tá legal? Olha, pessoal, você que está aí querendo se inscrever lá para o Vira-Latas, o concurso do Vira-Latas, já está disponível o regulamento no site da rádio, tá? www.87fm.com.br. O concurso está lá. Concurso Samba Enredo Vira-Latas 2012. Vai estar lá. Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba, em conjunto com a Rádio Comunitária, está promovendo um concurso cultural para a escolha do Samba Enredo Vira-Latas 2012. A premiação será
R$500 em compras no comércio de Guaxupé e conta ainda com o apoio da ASIG. Né? Aí você vai estar lá, confira o regulamento e participe. Você clica em cima do regulamento, está lá o regulamento para você competir com o seu samba e tentar, aí, além de emplacar o samba no carnaval de Guaxupé, ganhar R$500 aí em compras. Né? Clica lá, www.87fm.com.br. E o giro vai ficando por aqui. Valeu! Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A comunitária defende o direito do cidadão, a democracia e também tenta não só apontar os caminhos para que as transformações ocorram, mas discutir isso todos os dias, né, com vocês e com todo mundo dessa comunidade, para que realmente a gente consiga facilitar essa transformação positiva e produtiva do nosso dia a dia. Eu vou ficando por aqui e você fica aí com o baú do Ricardão. Tchau!
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.